Vamos para a nossa primeira entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Kadri Salem Awad, farmacêutico clínico com especialização em farmácia de manipulação e presidente do Instituto de Pesquisa e Capacitação Farmacêutica de Goiânia. Nós vamos falar sobre os cuidados que se deve ter ao dar medicamentos, remédios às crianças, né? Boa tarde, Dr. Kadri.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Doutor Kadri, o uso de medicamentos pelas crianças requer maiores cuidados por causa do seu metabolismo, que é diferente do metabolismo do adulto, do peso da criança, né? E também, claro, pela falta de discernimento da criança. Ela não vai poder tomar o remédio, que quem tem que resolver a hora certa, como deve ser tomado, é o adulto, é claro, né? E quais são os cuidados que o adulto deve ter para se dar remédio aí para as crianças?
Bom, a criança, né, como todos já sabem, ela tem um organismo mais sensível do que uma pessoa adulta. Então, sempre que possível, né, seguir rigorosamente as condutas médicas, né, as recomendações médicas. Primeiro, né, como todo adulto, jamais administrar medicamento para a criança por conta própria, né? Isso aí é uma questão muito perigosa. Então, somente utilizar medicamentos com orientação médica. Segundo, né, o adulto precisa seguir rigorosamente a dose, porque normalmente a dose de medicamento recomendado com a criança ela é menor que a do adulto, né? Primeiro porque alguns medicamentos eles têm uma relação, Artemisa, dose e peso, né? Ou seja, um medicamento, às vezes, ele é administrado tantos miligramas para cada quilo de peso corporal. Então, quer dizer, uma pessoa que pesa 60 quilos, ela vai receber uma administração de dose maior do que de uma criança que pesa ali seus 14 quilos, 15 quilos, 10 quilos, né? Então, a pessoa precisa seguir rigorosamente essa dose, tá? E normalmente respeitar também a via de administração rigorosamente. Esses cuidados aí, né, normalmente já vem nas bulas de medicamentos, é preciso estar atento à bula, né, olhar normalmente os efeitos colaterais, né, e a pessoa observar. Então sempre pedir, exigir que o médico oriente adequadamente para que a pessoa esteja preparada para qualquer tipo de reação indesejada, já que a criança tem um organismo mais sensível, né? A forma com que a criança metaboliza esse medicamento, ela é mais complicada. Então, esses são alguns cuidados básicos.
Doutor Kadri, às vezes a pessoa, o médico falou, orientou, a pessoa esqueceu. Aí o papai, o responsável, deve perguntar ao farmacêutico, não é isso?
Com certeza, tá? Na farmácia, né, sempre tem que ter um farmacêutico lá para orientar. O farmacêutico é o profissional do medicamento. Com certeza ele vai poder dar inúmeras informações úteis, né, que possa permitir a esse pai, a essa mãe ou parente, né, que administra esse medicamento da forma mais correta e esteja preparado também para qualquer reação adversa, né, que esse medicamento possa apresentar nessa criança.
Doutor Kadri, como o senhor está falando para a gente, todo medicamento dado à criança tem que ser dado com cuidado, né? Agora, existem aqueles que precisam de um cuidado especial, porque eles podem ser realmente prejudiciais se não forem dados corretamente?
Sim, né? Com certeza. Alguns medicamentos, né, principalmente medicamentos que agem no sistema nervoso. Até, Martemis, olha só, tem alguns casos de medicamentos usados como antialérgicos. Eles provocam muita sonolência, né? E o que que acontece? Às vezes, quando a criança está na fase na fase escolar, ela vai apresentar, às vezes, sonolência lá na escolinha. Ela não vai conseguir ter uma atenção desejada, porque, às vezes, esse medicamento foi administrado, né, num horário inconveniente, esse medicamento foi administrado numa dose um pouco maior, né? E aí a criança acaba apresentando até alucinações. E tem um exemplo clássico, isso já até ocorreu várias vezes, que normalmente tem aquela questão, né? Administrar uma colher de sopa. Só que acontece que essas colheres, às vezes, elas não apresentam uma medida padrão. E já foi detectada em alguns estudos uma diferença de 10 a 15% na quantidade administrada de medicamento com esse tipo de colher. E num determinado caso, até foi um exemplo de um medicamento usado como antialérgico, né, como acabei de citar, a criança tomou uma quantidade tamanha de medicamento que ela apresentou alucinações. E os pais tiveram que correr com essa criança para o hospital. Veja bem, numa simples diferença, né, de medida, acabou ocorrendo um problema como esse. Então tem que se tomar cuidado. Eu sempre recomendo que, às vezes, em vez de fazer uso dessas colheres, né, que tem aqueles copinhos dosadores, né, é muito importante, porque alguns medicamentos podem apresentar uma sensibilidade significativa, né, de doses, que quando tomado sem qualquer tipo de instrumento dosador não adequado, vai apresentar efeitos colaterais indesejáveis a essa criança.
Quer dizer, existem aqueles copinhos que têm a dosagem que seria equivalente a uma colher de sopa, é isso?
Exatamente. Né, eles já têm a medida clássica ali, seja 5 ml, 10 ml, 20 ml, né, principalmente quando é para administração dos xaropes, né? Então, é mais recomendar, porque é uma medida mais segura, uma medida mais confiável do que as colherzinhas de sopa, né, que muitas vezes são recomendadas.
Doutor Kadri, muitas vezes, quando a criança está com uma doença assim, que é considerada mais comum, como resfriado, gripes, né, infecções na garganta, os pais, eles falam, ah, não, isso aí eu já sei o que eu vou dar. Já vai lá e compra um remédio e tal. E muitas vezes o que a criança tem não é nem aquilo que ele está pensando, né? Pode ser um sintoma de uma doença que se parece com uma outra e ele vai, por conta própria, dar um remédio. Na realidade, ele está com remédio, ele está mascarando, quer dizer, tirando o sintoma de uma outra doença. E aí o médico, às vezes, deixa de cuidar da criança da doença certa, porque aquele sintoma que poderia mostrar que ele está com problema acaba porque o pai e a mãe deu um remédio por conta própria, acabando com aquele sintoma. Isso acontece?
Isso acontece muito, e aí é que mora o perigo. As pessoas ignoram, muitas vezes, os efeitos, né, indesejáveis dos analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios, né, que são medicamentos vendidos de forma corriqueira nas farmácias e drogarias do país. E as pessoas ainda não aprenderam a dar a devida atenção a esse tipo de medicamento. Esses medicamentos têm efeitos indesejáveis perigosos. As crianças, principalmente, que são acometidas comumente por viroses, né, e infecções bacterianas, elas também são vítimas desse tipo de uso inadequado de medicamento. Porque os pais se dirigem a uma farmácia, drogaria, às vezes acabam aceitando a indicação ali de um profissional leigo, né, para esse tipo de situação. E eu queria fazer um alerta, Artemisa, principalmente o uso do ácido acetilsalicílico. O uso do ácido acetilsalicílico, ele é perigoso para crianças que apresentam algum tipo de virose, né? Existem casos clássicos, né, esses sempre são citados por profissionais médicos e farmacêuticos nessas entrevistas, que é do uso do ácido acetilsalicílico causar até mesmo uma infecção no cérebro, né? É uma chamada síndrome de Hine. É uma síndrome rara? É. Mas quando ela acomete a criança, ela pode causar a morte. Então veja que caso grave, né? E isso, existe outros exemplos, né, de medicamentos que são antiagregantes plaquetários, né, que vão causar até problemas no sangue. Então os pais não podem, né, descuidar desse tipo de medicamento e levar a criança à farmácia, à drogaria, sem orientação. Tem que tomar muito cuidado nesses casos.
Doutor Kadri, outra coisa é a criança tomar um remédio porque ela acha que pareceu com uma balinha, porque o remédio é colorido, né?
Exato.
Aí ela vai lá e acha que aquilo é balinha e vai e engole o remédio. Aí é um problema sério, né? Como é que o pai deve agir para que isso não aconteça? O pai e a mãe é o responsável.
Exato. Essas pílulas coloridas, embalagens, né, brilhantes, tem umas que são até atraentes, né, Temisa? Elas despertam muita atenção e a curiosidade natural das crianças. Então é muito importante que os pais não estimulem, né, essa curiosidade. Então é preciso manter esses medicamentos, esses produtos trancados, né, fora do alcance das crianças. E é bom que os pais evitem até tomar medicamentos na frente das crianças, né? Porque a criança vê aquilo ali, ela fica curiosa. Ela acaba ficando induzida e num puro descuido, né? Num descuido ali dos pais, a criança consegue subir, alcançar determinado medicamento que foi colocado em cima de uma mesa, em cima da prateleira, né? E toma aquele medicamento. Existe até um dado, Artemisa, que as crianças de 1 a 4 anos são as maiores vítimas desse tipo de intoxicação no país. Né? E até os 5 anos de idade, cerca de 35% das intoxicações causadas por medicamentos são com essas crianças. Então veja que são muito comuns no país, né? E são registros hoje do CEATOX, que são os centros de informações, né, toxicológicas que existem hoje no país, né? E que registram todos esses casos de intoxicação. Então é muito importante que os pais não estimulem, não estimulem essa curiosidade nas crianças e evitem até tomar medicamento na frente das crianças.
É preciso que os pais lembrem que a criança não pensa como um adulto, né, doutor Cadre?
Com certeza. Aí,
geralmente fala assim, mas nunca imaginei que ele fosse subir ali, que ele fosse pegar, mas meu Deus, não sei o quê. Gente, a gente não tem que esperar que a criança pense, não tem que esperar que ela que decida, a gente tem que ter cuidado.
Com certeza.
É?
Está mais do que provado, Artemisa, que a criança, né, se dá, porque é uma idade em que a criança ela está desenvolvendo muito de suas funções motoras. Então ela já adquire a capacidade, às vezes até de abrir um vidro, né? De subir em cima de uma cadeira, né? E essa fase é a mais complicada, e isso está associado nas pesquisas, informações toxicológicas que nós temos registradas no país, né? Que num mero descuido, esse tipo de criança, principalmente nessa idade, acaba sendo vítima dessas intoxicações por medicamentos.
É um negócio muito sério, né, doutor?
E até mesmo por plantas, Artemisa, né? Nós não podemos esquecer das plantas, né? Até exemplo da comigo, comigo ninguém pode, né? É uma planta até que há pouco tempo era muito comum nos jardins de muitas casas, né? A criança vai lá e mastiga a folha dessas plantas, né? E acaba apresentando quadros graves de intoxicação.
Doutor, sabe quando começa, a criança da minha família, quando ela começa a engatinhar, sabe qual é o presente que eu dou para a mamãe? O primeiro presente que eu dou quando a criança começa a engatinhar, alguma criança da minha família, aqueles tampões de tomada. Eu vou lá, compro um bocado, bote aqui em cada tomada da sua casa, pelo amor de Deus.
Exato.
Porque criança gosta de enfiar coisa em tomada, não é?
Com certeza.
Doutor, agora se infelizmente a criança tomar o remédio, né? Qual a providência? Tomar um remédio errado, viu, achou o remédio com cara de balinha? Papai e mamãe, o que eles devem fazer?
Perfeito. Artemisa, nesse caso é ligar imediatamente, ou levar imediatamente a um pronto-socorro, né? Quando a criança toma um medicamento, dificilmente o pai tem como fazer muita coisa, né? Até eu vou falar um cuidado aqui, mas eu peço muito cuidado com isso, porque, por exemplo, quando a criança ingere alguma substância tóxica, né, que não seja medicamento, não é indicado. Eu faço esse alerta aos pais, né, que é a questão de provocar o vômito, né? Com alguns medicamentos, Artemisa, até é indicado que se provoque o vômito, porque uma vez que se promova o esvaziamento gástrico, né, ou seja, o esvaziamento do estômago, nós conseguimos reduzir consideravelmente a absorção daquele medicamento, né, lá no estômago da criança ainda, né? Mas eu alerto que isso é um cuidado, porque hoje não tem se indicado muito que se provoque o vômito, né? Porque em alguns casos, né, vai se provocar até danos maiores, né? Com substâncias químicas, até nem é indicado que se faça isso, é levar imediatamente ao pronto-socorro. E aí, lá vão tomar providências, que é um esvaziamento gástrico de forma controlada, existem equipamentos para isso, né? Então, no caso, se ainda conseguiu enxaguar a boca da criança com água corrente, é até adequado, porque às vezes a criança está mastigando uma planta, né? Então ainda há tempo até de se enxaguar a boca com água corrente abundante e ainda retirar pelo menos o excesso daquela substância na boca da criança. Agora, no caso de medicamento, é imediatamente levar para o pronto-socorro e também verificar qual foi o medicamento. É importante que os profissionais do pronto-socorro saibam qual foi o medicamento que essa criança engoliu, né? E qual a quantidade também. É muito importante que saiba também a quantidade, para se saber quais são os danos, a extensão desses danos provocados. Okay. Tá? E existe também, em muitos estados, Artemis, o 0800 do CEATOX, né? O CEATOX é um centro de controle de intoxicação. Então, a pessoa liga, muitas vezes ela já consegue tomar alguns cuidados, até por orientação via telefone, antes de encaminhar essa criança ao pronto-socorro.
Então, é o 0800 do CEATOX?
Exatamente.
Tá certo. Tá? Vamos procurar saber qual é esse 0800.
Exato. Eu tenho até um 0800. É o 0800-148-110.
148-110.
Isso.
Tá bom. Ok, doutor Cadê, então, eu agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa e logo, logo estaremos conversando novamente, ok?
Ok, Artemisa. Foi um prazer conversar com todos os ouvintes mais uma vez, né? Espero que as informações possam auxiliar aí os pais, mães, né? E parentes a cuidar melhor aí das nossas crianças.
Ok, mais uma vez obrigado. Uma boa tarde, doutor Cadre.
Obrigado.
Eu quero agradecer também ao Aloysio Brandão, do Conselho Federal de Farmácia, que ajudou a gente com essa entrevista. Agora nós vamos...